O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Estamos de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes da Central 3. Este é mais um Dibradoras, de número agora 60. Depois de uma semana e meia ausentes por motivos de agenda, incompatibilidade de agendas, entre as Dibras que estavam em eventos, em viagens, voltamos essa semana na quinta por conta do feriado. Estamos aqui nos estúdios da Central 3 com uma nova integrante, Vicky. Maria Vitória, olha, nome de princesa, né, gente? Diga suas primeiras palavras como Dibradoras, bem-vinda.
Olá, muito obrigada.
Bem-vinda ao programa, participar com a gente hoje, que nós vamos falar de futebol de base. E temos aqui uma figurinha que já é conhecida aqui da quebrada. Luciane, ó.
Nossa!
Lu Castro.
Tô acostumada.
Tudo bem, minha querida?
Tudo bom.
Não pegamos chuva, né?
Graças a Deus.
Graças a Deus, São Pedro foi bacana.
Boa tarde aí, todo mundo.
E estamos também com o Jonas, treinador do Centro Olímpico. Jonas Urias ou Urias?
Urias.
Urias. Boa tarde, muito obrigada por você ter vindo aqui.
Boa tarde, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui.
Bom, então vamos iniciar os trabalhos. A gente vai falar de futebol de base, pegando o gancho sobre dos mundiais, do Mundial Sub-17 que aconteceu, do Sub-20 que está rolando lá na Papua Nova Guiné. E vamos falar, né, como que começa tudo, o futebol feminino, como que se descobre, de onde vem. E o Centro Olímpico é um dos clubes, né, que mais trabalha focado nisso, que realiza diversas peneiras, oportunidades para sub-13? Começa no 13 lá?
11.
11?
Iniciamos o trabalho com o sub-11 desde o ano passado.
E aí vai até o 20, é isso?
É, na verdade temos até o principal, né? Mas dentro da nossa filosofia de trabalho, a gente tem um principal que tem um limite de idade de 20 anos. Não é uma restrição,
tá. Uhum.
Mas é uma filosofia nossa.
E aí eu tenho aqui um resuminho sobre o Jonas. Tem 27 anos e atua nas categorias de base do Centro Olímpico desde 2010. O treinador já trabalhou com a sub-13, sub-15, 17 e 20. É o único profissional que passou por todas as categorias formadoras do clube. Em junho deste ano, o Jonas dirigiu a equipe no título da primeira edição da Liga de Futebol Feminino Sub-20. E na final, ele venceu o Iranduba por 1-0. E também foi eleito, né, recentemente como o melhor técnico do Campeonato Paulista Feminino, comandando também o Centro Olímpico, com a melhor campanha do time desde 2012. Vocês foram semifinalistas, né? Vocês perderam para o campeão. Rio Preto.
Exatamente, pro Rio Preto.
Cara, você foi premiado!
Foi legal. Assim, eu procuro não levar os louros disso porque...
Sim, mas...
Assim, o trabalho foi muito bem feito, as atletas foram sensacionais, a comissão inteira foi muito diferenciada, assim, nosso trabalho, desde a parte psicológica, todo o setor de psicologia do Centro Olímpico, usufruímos muito dele para conseguirmos atingir o rendimento que a gente atingiu. Então, assim, tudo culminou e eu acho que esse prêmio individual de melhor treinador, na verdade, representa todo o trabalho.
Foi um ano bom, então.
Foi um ano legal, foi um ano muito bom. Meu primeiro ano como treinador disputando a categoria principal. E eu acho que os resultados aconteceram, jogamos 4 campeonatos, tivemos 2 títulos e o reconhecimento também veio no fim, então...
Bacana.
Satisfeitos aí pela...
E eu queria que você contasse um pouquinho disso. Como que você começou a trabalhar com futebol feminino? Como surgiu o seu interesse? Foi uma oportunidade? Como é que você foi parar lá?
Eu sou do interior de São Paulo, sou de Pindamonhangaba.
Pinda.
Isso, um abraço para todos os pindenses.
Um abraço para Pinda.
E eu vim em 2008 para São Paulo para estudar na Universidade de São Paulo no curso de esporte, né? Que é uma das vertentes da Escola de Educação Física e Esporte lá da USP. E sempre fui apaixonado pelo futebol, mas assim, gosto de todas as modalidades, assim, não tenho muito preconceito. E assim, durante o meu curso, fui convidado, no caso, pelo Arthur Elias, que era...
Eu ia perguntar, é o mesmo curso que ele fez, né?
Exatamente, exatamente. Tá. E o Arthur Elias me convidou em 2010 para entrar no Centro Olímpico, no caso, como auxiliar técnico do Sub-15.
Uhum.
né? E na época, no Centro Olímpico só tinha o sub-15 e o 17, né? E aí o principal, o Arthur, tava acabando de formar.
Certo.
E eu fui auxiliar o sub-15, e aí começou. Eu abracei porque, né, no início a gente pensa, pô, futebol feminino, ainda eu era um leigo na ocasião sobre a modalidade.
Uhum.
Mas eu achei que era uma oportunidade legal para eu entrar no esporte de alto rendimento, né? O Centro Olímpico é um centro de formação de atletas de alto rendimento, e vivenciar isso, que era o que eu quero para minha carreira, né? Foi isso o que mais me motivou no início. Posterior a isso, obviamente, eu me apaixonei pela modalidade, como todo mundo que se envolve com futebol feminino.
Ô, praga, né?
É, uma praga. Nossa, você...
Isso é uma praga.
O povo sofre junto, lamenta junto.
Isso, e aí me apaixonei pela modalidade e hoje sou muito feliz trabalhando com futebol feminino. E muito orgulho também de fazer parte dessa grande família aí.
Bacana, e você é tão jovem, né? O Jonas, 27 anos, já está comandando um time principal, né, do Centro Olímpico, já passou pela base e tudo mais. A gente fala muito sobre os cursos que existem, né, para treinador, para formar também, enfim, fazer o cara se preparar melhor. Você tem feito algum? Você acha que o que tem no Brasil é suficiente? A gente vê a Emily se atualizando também, o Arthur também falou muita coisa. Como que é esse preparo, seu preparo para ser um grande treinador, assim?
Bom, existem cursos, digamos assim, os mais tradicionais, na verdade o mais tradicional era o curso do Sindicato de Treinadores do Estado de São Paulo, né?
Uhum.
Esse curso, ele acontece já há muitos anos, né? Inclusive o Edmundo Trevisan, que tem uma história legal pra caramba no futebol feminino.
É o Sintrefesp, não é?
Isso, exatamente. Ele... É um dos coordenadores do curso e tal.
Uhum.
Esse é o mais tradicional, né? O que todos os profissionais que costumavam trabalhar com futebol em si, como treinadores, participavam desse, né? E há 2 anos atrás, a CBF lançou o próprio curso, né?
Recente.
De formação de treinadores, né? Ele tem as categorias, né? Que é a C, que seria para escolas de futebol,
uhum.
A iniciação em escolas de futebol, tem a B, que é treinador de categoria de base, a A e a Pro, que são para profissionais, né? Para categoria profissional. E esse curso, assim, é um curso extremamente caro.
Caro.
Muito caro, né?
Sim.
Então, assim, ele é pouco acessível.
Uhum.
Né? Se o próprio profissional, né, executar o curso, provavelmente ele já tem que estar inserido no mercado. Então, não é uma coisa que você vai realizar para a partir daí você começar a
Sim.
trabalhar. Provavelmente você vai ter que já estar trabalhando, fazer um belo de um pé de meia para conseguir...
É bem mal pensado esse...
Nesse sentido, sim.
É.
Mas é um curso bom, que estimula os, né, os alunos a pensarem um pouco o futebol e não... É um curso que tende a qualificar um pouco mais aí os treinadores.
Posso dar só um palpite?
Claro, minha querida.
Palpite não, vou dar um testemunho.
Ah.
Eu tive a oportunidade de acompanhar, tá? De ficar lá acompanhando 3 dias desse curso de licença...
B?
C. Licença C da CBF.
Qual era o que a Emily ia fazer agora? É o B, né?
O B. Acho, a Emily estava fazendo o B. Ela fez o B,
fez.
Né? O curso de licença C. De fato, é um curso excepcional, tá?
Uhum.
Mas não tinha uma mulher fazendo. Lógico que eu preciso fazer essa observação, né?
Lógico.
Óbvio. Só tinha homens, mas assim, muitos homens fazendo o curso lá. Mas é um curso espetacular.
A Emily tinha falado até na apresentação dela sobre isso, né? Que ela conversou com o presidente para que outras mulheres e outros treinadores possam ter acesso a esse curso com uma bolsa, né? Uma maneira da CBF incentivar o cara a estudar. Porque, cara, por volta de R$7.000, eu acho que a gente... É esse curso,
isso,
né?
Dependendo, eu acho que dependendo da licença, né?
Então...
Mas a média é essa.
É a média, né?
Isso.
Às vezes treinadores... Principalmente no futebol feminino, né? Que vivem uma outra realidade bem diferente do masculino. Como é que vai bancar isso, né? É meio absurdo. Mas, Jonas, falando do seu trabalho no Centro Olímpico, agora que você está na equipe principal, você não se envolve mais com a base? Você chega a fazer alguns trabalhos junto com essas outras categorias?
Bom, pelo contrário, né? Na verdade, assim, nós temos uma comissão técnica que... Ela é, do principal, ela é formada por mim e pelos treinadores da base, né? Então, nós temos um trabalho integrado entre as categorias, né? Nos preocupamos com isso, em fazer com que a atleta que chega com 11 anos no nosso clube, que ela realmente tenha um trilho, né, reto, né, uma trajetória retilínea dentro da nossa filosofia, para um dia ela chegar no principal e ter todos os recursos que a gente acredita ser os ideais para o futebol de alto rendimento, né? Então, estou sempre assistindo treinos, agora inclusive hoje mesmo, antes de vir para cá, estava no clube. Estando no principal, é legal estar presente também na base, as meninas olham, né? Criam aquela imagem, nossa, ele estava com a Gabi Nunes até pouco tempo, e agora a Gabi Nunes foi formada aqui, nossa. E olha onde ela está, e agora foi com ele que ela passou.
Elas chegam com esse pensamento? Elas têm essa...
Chegam.
Elas sabem, tipo, ai, daqui saiu fulana, ciclana e tal.
Sim, não, pensam isso.
Elas não querem ser o Neymar?
Olha, elas, as meninas, elas... Assim, uma realidade, as crianças, os jovens hoje em dia, eles assistem pouco futebol. Muito menos do que nós assistíamos no meu tempo. Olha que meu tempo nem é tão...
Nosso tempo assim. Do Jonas.
É, né? Mas assim, elas assistem pouco futebol, assim. Elas têm vídeos do YouTube que estão com lances de futebol. Mas o ver o futebol, vivenciar e criar... aquela imagem do ídolo, são raras, são algumas. E, sinceramente, a gente tem uma identidade legal, assim, entre as meninas das categorias de base e as meninas do principal, assim. Elas pensam, alguém, não sei quem já jogou aqui, por exemplo, estávamos na final da Copa do Brasil e aí a Calandrini, por exemplo, que jogou no Centro Olímpico 3 temporadas,
tá no,
né?
Santos, né?
Tá no Santos, ela foi assistir o jogo, quando ela chegou lá, a gente viu um monte de atleta nossa tietando ela, assim.
Isso é muito legal,
isso,
né?
É muito legal. É,
mas
muito
ela,
legal.
Ela chega com umas perspectivas diferentes, onde elas querem chegar, falando?
Elas... O discurso é bem parecido, na verdade, né? As meninas, meu sonho é seleção, é jogar na Europa.
Ser melhor do mundo.
Ser melhor do mundo, exatamente. Os discursos são parecidos, assim, mas existe essa identidade com o clube, é muito legal.
Que bacana, né? E como que... Porque, assim, se elas não veem futebol, da onde que vem? Como que elas pensam? Ai, quero ser jogadora de futebol. Sei lá, é o pai, geralmente, que fala? Tem muito pai que acompanha as meninas lá?
Olha, nosso supervisor, o Daniel Magon, ele fala... Ele identificou uma coisa e é muito interessante essa observação. Quando a gente chegou no Centro Olímpico em 2010, a gente decidiu que a gente precisava aumentar a captação de atletas, né? A gente queria crescer o projeto, vamos aumentar a captação. Nós realizávamos e ainda realizamos peneiras todos os meses, né? Então, avaliações mensais. Nós tínhamos uma média de 6 atletas por avaliação em 2010. 6 atletas. Hoje a gente tem uma média, este ano a gente está indo para 100 meninas avaliadas por mês.
Gente.
Então, assim, um crescimento muito legal que aconteceu. E que essas 6 meninas que vinham em 2010, o que você via? Você via geralmente em duplas, né? Porque elas fugiram juntas da escola ou mentiram junto para os pais para conseguir estar na peneira de futebol. E quando elas eram aprovadas, então era... Era um caos, porque elas tinham que avisar, tinham que contar para os pais que ela tinha sido aprovada. Hoje em dia, o pai pega na mão, compra a chuteirinha e vai acompanhar e fica na grade torcendo. Isso, então, assim, para essas 100 meninas que vão lá fazer peneira hoje em dia, a gente tem 200 familiares do lado de fora do campo e gritando e torcendo.
Se envolvendo.
E se envolvem. E quando chega no final, que a gente coloca todo mundo no centro do campo e fazemos a cerimônia ali de aprovação, quem passou, citamos os nomes e tal, a menina levanta, que a gente fala o nome e a menina levanta. Os pais estão em volta do campo e não ouvem. Eles só veem aquela cena da menina se levantando, é uma festa na beira do campo. Foi ela, foi ela. Isso.
Eu brinco lá em casa que minha mãe não acreditou em mim o suficiente quando eu era pequena. Porque eu sou vizinha do Centro Olímpico e meu sonho era ser jogadora. Olha aí, eu falei esses dias com a minha mãe: mãe, você não me levou quando eu era pequena. Ela fala, pô, mas era uma coisa que nem passava, imagina, futebol feminino naquela época, e nem faz tanto tempo assim, mas ela, eu não pensei, desculpa.
Gente, estamos falando com a campeã da Copa CESP.
Ai, ai, ai.
Mesmo? Olha!
Temos uma atleta no Vicky.
Vicky, foi gol do título?
Foi gol do título.
Maravilhosa, gente. Derrotou a ESPN.
Foi um gol, digamos... aço, assim, do meio de campo na
mentira.
Caixa.
Mentira!
Foi, se tiver vídeo...
Tem imagem, eu... imagem?
Ai, não sei.
Não, não tem imagem, mas tem choro de Gabriela Moreira no site da ESPN, leia.
É mesmo?
A derrota doeu demais.
Doeu.
Doeu.
Não superou ainda. Uma
acabou com a invencibilidade da ESPN. Parabéns pro Catadão, né?
Vai,
parabéns,
Catadão. Parabéns. É isso.
Tá vendo? Sua mãe não acreditou em você mesmo.
É. Tira eu falei isso pra ela. Aí, mãe, ó. 2-1 e eu fiz o gol do título.
E, ô Jonas, quantas meninas tem no total? Todas as, contando todas as categorias. Tem uma ideia?
120.
Caramba, é muita menina, hein, gente?
120 meninas. A gente, esse ano, estão conseguindo atingir uma das nossas metas da metodologia, que era ter uma pirâmide, né? Onde, no, nas categorias menores, mais, o maior número de atletas. E aí acontecendo a seleção natural de desenvolvimento do esporte de alto rendimento, para que no topo a gente tenha as especialistas, né, lá em cima. Mas hoje nosso sub-11 está com 33 meninas, 34 meninas.
Quantas foram na primeira peneira do sub-11 ano passado?
A primeira peneira devia ter esse número de meninas, umas 30.
Umas 30 meninas?
É, e aí... Mas a 13 e 11 é onde a gente mais faz a captação, onde tem mais meninas, né? Cada vez mais tem meninas.
Pensei que era mais difícil as meninas mais novas.
Olha, já foi, mas hoje em dia não tá tão difícil. Toda peneira aparece alguma espuletinha lá que provavelmente joga bola com os moleques na escola.
Cada abusada.
Vez mais abusada, e então tá bem legal. Com mais de 30 atletas, nosso técnico é o Douglas Matsumoto.
Legal.
Que tá controlando muito bem essa categoria, estudou para isso, tá se especializando nessa idade, porque é delicado, é diferente, é um futebol que você tem que criar um mundo em que jogar futebol e treinar o alto rendimento tem que ser a coisa mais legal que elas estão fazendo na vida delas.
Imagino, porque senão fica chato, né, para elas, fica meio maçante.
Tem toda uma didática diferente,
específica,
né? Específica,
exato,
né?
Exato.
E você falou dos pais que acompanham, a gente tem um pai que vive acompanhando o trabalho de vibradoras, que é o pai da Lauren. O Lecão.
O Lecão, o grande Lecão.
Gente, vou dar um beijo pro Lecão, né? A gente, ô, Jonas, quantas meninas do Centro Olímpico serviram a seleção sub-17 e a sub-20 tem agora lá no Mundial?
Olha, nesse último Mundial Sul-Americano 17, não foram nenhuma, não, a gente não teve nenhuma atleta.
No 17?
No 17. A gente teve, durante a preparação, nós tínhamos 4 atletas que eram constantemente convocadas e tinham um espaço bom no time, algumas titulares, inclusive, uma capitã da equipe, mas ao longo do processo, por alguma razão, elas não foram mais convocadas. E já na sub-20, que passaram pelo Centro Olímpico, temos 7 agora nesse Mundial. No Sul-Americano também eram 7, e agora no Mundial são 7 também. As duas goleiras, né, a Carla Lorena... Lorena, inclusive, que eu tô usando a camisa dela em homenagem.
Ah, que legal.
Eu vi uma postagem.
A Lorena, grande, nossa pequena gigante, né? Temos a Bia Menezes. Temos a Júlia Bianchi, que passou no clube em 2014. Temos a Brena, que foi nossa craque aí esse ano. Temos a Geise, que é um atacante muito legal, que passou pra gente esse ano. É a Gabi Nunes, que é formada lá no Centro Olímpico também.
Craque
de bola.
Joga fácil. Que bacana. Então, é tipo, Centro Olímpico base de seleção brasileira há muito tempo, né, gente?
Fica
um trabalho
feliz
maravilhoso,
com isso.
Viu, o Nina?
É bacana mesmo.
Eu sou assim, eu sou encantada. Eu acompanhei uma sub-17, que não lembro que ano que foi.
14.
Foi 2014.
Isso.
Ah, eu saí de lá louca, alucinada.
Apaixonada.
Que as meninas, assim, tipo, o próprio trabalho do Jonas. Eu não tô aqui pra fazer média, não, porque
É bom
admiro,
mesmo.
Admiro, é. Eu admiro o trabalho
dele.
A gente
só traz gente boa aqui, gente. Gente ruim a gente não traz, entendeu?
Na ocasião que a Lu foi lá, a gente tinha, em 2014, a gente tinha um time sub-17 que tinham 18 jogadoras que já tinham passado pela seleção. Era um time muito forte. Por isso também ela...
Nossa,
os olhinhos
massa.
Brilharam. Os olhinhos, né?
Pensa numa volantezinha desse tamaninho assim, ó, menor que eu. Tiquinha, assim, Letícia,
a Letícia
Seabra. Letícia Seabra, um negocinho assim, ó. Aí no...
Motorzinho.
A menina é fantástica. Ela deu combate nas americanas lá, que fizemos o amistoso lá. As americanas grandes.
Corpuda.
Sim, e tudo maior, porque é um apanhado. Elas vão jogar bola pra brincar. Pô, essa menininha aí...
Deu trabalho. Que bacana,
Letícia,
hein?
Letícia foi titular no Sul-Americano do ano dela.
Ela é muito, muito boa. Ela foi pro Rio Preto?
Rio Preto, exatamente.
Rio Preto. Rio Preto.
E falando de carreira, o que você pensa daqui a um tempo? Chegar a trabalhar com base na CBF, treinar uma equipe grande? Enfim, seguir os passos de Arthur Elias?
Bom, eu... Assim, quando a gente pensa em carreira, ao mesmo tempo que a gente... vislumbra muitas coisas lá na frente e sonha estar em algum lugar, trabalha para que as coisas melhorem, eu acredito que a gente não tem que forçar nada, né? Tem que ser natural, a gente tem que pensar a cada dia e fazer o melhor todo dia, que se as coisas forem acontecer, se você estiver no caminho certo, plantando bem aí, as coisas vão acontecer na hora certa, no momento delas, que seja na CBF, seria maravilhoso, claro. Me sinto preparado para isso, se for em algum outro clube, se for, enfim, é o caminho que me aparecer, eu vou sempre tentar pensar se é para o bem da modalidade, se estou preparado para isso e eu deixar as coisas acontecerem naturalmente.
Deixa acontecer naturalmente, já dizia, né? Grande poeta.
Revelação.
É, grande poeta. Vamos entrar numa discussão agora de... Da sub-20, sub-17, agora, né? Vamos analisar isso aqui. Porque naquela palestra que a gente fez no Barão de Tararé, foi esse mês? Foi, né? Começo do mês?
Foi. Foi o final do mês.
28,
outubro.
Talvez.
Pode ser.
Acho que foi final de outubro.
A gente falou sobre o rumo do futebol feminino depois de Olimpíada, Copa do Mundo, analisando o que vinha por aí, né? E o que tinha sido feito até então. Falamos de seleção permanente e tudo mais. E a Lu levantou aqui, até dei uma copiada nela.
Boa.
As participações e as colocações da seleção sub-17. Então aqui, ó, no Mundial de 2008, na Nova Zelândia, o Brasil caiu na primeira fase. No Mundial de 2010, em Trinidad e Tobago, a seleção chegou nas quartas de final. É isso, Lu?
É isso mesmo.
Em 2012, no Azerbaijão, também, caiu nas quartas de final. E em 2014, o Brasil não participou.
Exato.
Você tem alguns números aí desse...
Bom,
gols tomados, gols sofridos...
A gente fez uma análise técnica aí dessa trajetória brasileira aí nos mundiais, e a gente... isso assim, não adianta eu falar os números sem a gente relembrar o que aconteceu nesse período, né?
Tá, isso.
Que a CBF aumentou a injeção de, enfim, financeira nas seleções femininas em 2013.
Sim.
Certo? Na ocasião, tinha acabado de haver uma reformulação nas comissões técnicas e houve também uma mudança da, né, de toda. O que a CBF oferecia e passou a oferecer principalmente. O número de convocações maiores e, enfim, fomentar, talvez não a tanto a modalidade no país, mas fomentar as seleções femininas, né, da CBF. Então,
pensando em Copa, em Olimpíada, que era...
Quase uma autopromoção,
exato,
né? É, exatamente.
Resultado a curto prazo, eles queriam.
Exato.
Como sempre.
E assim, a gente analisando, a gente vê que após essa injeção, o Brasil... teve uma queda de rendimento em comparação aos outros anos, né? Então, se você aumenta o investimento e cai o rendimento, é porque você provavelmente está cometendo algum erro nessa injeção, né?
Sim.
E, então, a gente tem uma participação do Brasil até esse, né, até essa injeção maior, nós temos 18 gols marcados em mundiais, 18 gols marcados.
Sim.
E 20 um gol sofridos. Isso nos mundiais. Sub-17.
Sub-17, tá.
Exato. É, após isso, né, nós temos 2 gols a favor e 3 contra, sendo que o Brasil não participou de uma edição. Então, pela primeira vez a gente não participou.
Nossa
senhora, é. Pela primeira vez a gente não participou. Isso já começou com o pé esquerdo, digamos assim, né? É, nós temos, pensando em sul-americanos, o Brasil teve na sub-17 28, 50, 56 gols marcados até a questão
da
injeção
da grana,
financeira,
sim.
Exatamente.
57.
57. Após ela, foram 25 de sul-americanos e mundiais juntos.
Gente!
Juntos, é. Então,
a coisa diminui.
Foi bem aquela coisa. Aumentou aquilo que a gente tinha discutido. Aumentou o investimento, caiu o
rendimento.
Então, quando você tinha menos investimento, menos atenção, você tinha um rendimento melhor nas competições.
Sim. Por quê?
Por quê?
Por quê?
Por quê?
Existe o... você pode criar teorias em cima disso, né?
Tem erro em alguma ponta.
Tem erro em alguma ponta.
Tem erro em alguma ponta.
Eu acho que a gente pode pensar em atletas, né? Assim,
sim.
Por alguma razão, atletas ou menos comprometidas, ou menos talentosas.
Uhum.
Eu acho que isso pode... É uma discussão a se fazer, né? Não, não tem como a gente excluir isso, né? Elas entram em campo.
É, e tem parte da responsabilidade.
Apesar de que não é algo que eu acredito. É a minha opinião pessoal, eu não acredito muito em gerações. Assim, aquela geração era incrível, aquela geração não era incrível. Eu acho que o rendimento ele depende muito mais do trabalho que é realizado. Questões técnicas, né? Mas existem também teorias e outras formas de pensar e eu respeito todas elas. Eu acho que a questão é que algo errado
alguma
está
coisa aconteceu.
Exatamente. E talvez esteja acontecendo ainda, né?
Sim.
A gente, estamos nesse ciclo ainda. Esse ciclo está acontecendo.
É. Até o final do Mundial Sub-20, a gente ainda está sob o ciclo, né?
É.
Exato.
Sob a
coordenação, de coordenação Fabrício, vamos dizer assim.
Sim. Ele não está mais lá, mas
tá lá,
o trabalho foi desenvolvido ali.
Foi desenvolvendo ali. Então, tanto que eu ia até falar, não posso falar nada da Sub-20, assim, no Mundial. Eu não consegui ver os jogos, eu preciso pegar um VT e assistir, ver qual que é o posicionamento da
Sub-20. Eu só vi o primeiro, mas também, né, uma sacolada em cima da Papua.
Em pleno desenvolvimento, começo, né, início.
Não deu nem para ver nada ali, O segundo jogo eu não vi. Mas a Coreia
assistiu.
Assistiu os dois jogos.
E aí?
Bom, eu acho que o primeiro jogo, assim, o time, com todo respeito,
sim,
a todo mundo da Papua Nova Guiné.
Um abraço, né?
Eles
Papua,
não iam classificar na Taça Cidade de São Paulo, provavelmente. Assim, não entrava nem na final.
Gente.
Então, assim, um time muito fraco em que era natural que o Brasil ia atropelar mesmo. Qualquer outra seleção atropelaria sem dificuldades. O campeonato realmente começou mesmo a partir do segundo jogo.
Uhum.
Que aí foi, assim, na minha opinião, o Brasil não fez uma partida muito ruim, não foi uma partida, assim, catastrófica do Brasil,
uhum,
mas que a Coreia, que é uma baita potência,
gente,
é uma potência. Asiáticos, futebol feminino, a gente tem que tirar o chapéu.
Uhum.
São muito bons. E a Coreia dominou as ações do jogo do início ao fim.
O Brasil chegou a empatar, né?
Chegou a empatar, mas o Brasil ele cresceu no jogo toda vez que a Coreia quis que o Brasil crescesse, digamos assim.
Tipo, elas estavam controlando o jogo inteiro.
Exatamente. O Brasil teve o melhor momento quando estava 4-1 e a Coreia amenizou a situação. Assim que o Brasil fez 4-2, a Coreia retomou a força no jogo e dominou. Foi, assim, extremamente... o Brasil foi bem controlado. Assim.
E o que a gente pode esperar para a Suécia, já entrando aí? Porque um empate classifica,
sim,
por conta do saldo que a equipe fez, mas a Suécia...
Bom...
A base da Suécia... Eu não conheço a base.
Então, a Suécia...
Tem condição.
A gente pensa assim, não sei, será que a Suécia... Aí você pensa, lembra dos Jogos Olímpicos, né?
O
Brasil tem uma sombra, né?
Sim.
É assombrado um pouquinho, somos recentemente assombrados pela Suécia. Mas a Suécia, ela tem jogadoras que estão no Mundial Sub-20, que jogaram os Jogos Olímpicos. Inclusive, a camisa 9 da Suécia, ela fez 2 gols nos Jogos Olímpicos. Assim,
olha aí.
São jogadoras de muito talento e muita qualidade. É uma escola importante de futebol feminino, é uma cultura, né, real de futebol feminino no país e pode esperar o pior.
Pedreira.
Pedreira.
Que jogadora nossa sub-20 estava nos Jogos Olímpicos, minha gente?
Sub-20?
Nenhuma, né?
Nenhuma.
Nenhuma.
Ele não levou nem as casca grossa? Que dirá as meninas?
É assim, acho que nos Jogos Olímpicos, talvez a sub-20 seria
Mas nenhuma.
Seria difícil, enfim.
Mas nenhuma Gabi Nunes.
Acho que não cabia, Jonas.
Ah, Jonas. Meninas.
Calma, deixa eu terminar meu argumento.
Tá bom, tá bom.
Eu acho que a geração... Eu acho que assim, é pior. Eu acho que a geração anterior à atual sub-20, a geração nascida em 94, 95, que já está, que era talentosa... Disputou os campeonatos sul-americano, mundial.
Disputou do Mundial de 2014?
Jogou os mundiais, estão inseridas no mercado, estão, sim, jogando na Europa. Essas meninas estão prontas, já estão prontas para assumir os seus novos papéis, novas lideranças dentro da seleção brasileira. É a nova geração. Eu acho que se eu estivesse lá, talvez eu não levaria 3, 4 dessa geração sub-20, mas com certeza 3, 4 dessa anterior. E essa anterior já não teve espaço.
Nenhum.
Teve a Andressa, Andressinha e a Bia. Né? A Bia Zanerato. Não, minto.
Não,
a Bia da anterior, é verdade.
A Bia da outra.
Mas a Andressinha.
Andressinha.
E a Raquel, a gente vem da onde?
A geração dela é mais antiga, hein? Um pouquinho mais antiga. A Raquel, se eu não me engano, da Taizinha. Ou anterior até.
Eu não sei.
Eu também não sei. Mas a Raquel não devia estar lá. Não, eu tô amargurada.
Vamos repetir, né?
Eu tô amargurada com isso.
Porque, assim, eram umas convocações que...
Tava estranho o negócio.
Jesus Lord.
Agora que... Jesus Lord. Falando aqui da sub-20, aqui, as participações. Uhum. 2002, no Canadá, foi o time que tinha Marta, Cristiane, Daniela Alves, time maravilhoso, perdeu a semifinal pro Canadá nos pênaltis, certo?
Sim.
2004 na Tailândia, ficou em quarto lugar. 2006 na Rússia, terceiro lugar. 2008 no Chile, quartas de final. Só piora, gente. Vocês estão vendo?
Vocês percebem?
2010 na Alemanha, primeira fase. 2012 no Japão, caiu na primeira fase. 2014 no Canadá, caiu na primeira fase. E agora... Bom. Seja o que Deus quiser.
E cada vez com menos gols feitos e mais gols sofridos.
Me conta, gente.
Passa os gols, Jonas.
Vamos lá.
Gols.
Ó, vamos pensar lá na geração de ouro lá da Marta. Vai. 16 gols a favor e 8 contra. 8 gols contra...
8 no saldo, né?
8 no saldo. Chegar até a semifinal com 8 gols contra, estão falando de mais de um gol sofrido por jogo.
Sim, 2002. Não,
exatamente. É uma questão perigosa, se for pensar tecnicamente, né?
Uhum.
Mas é um gol, obviamente, com um talento desse, fazia muitos gols e se garantia. Aí, em Tailândia, 10 gols a favor e 9 contra.
2004.
Rússia, 4 a favor e 1 gol contra. Provavelmente empatou muito... E venceu vários pênaltis aqui, provavelmente.
Gente, que loucura.
Loucura, né? Números estranhos.
Que número horroroso.
No Chile, quartas de final, 11 gols a favor e 2 contra. Aqui teve né? Em 2008 foi bom, foi legal. Aí na Alemanha, na primeira fase, 5 gols a favor e 3 contra. No Japão, 2 a favor e 4 contra.
Nossa, aí já começou. Gente.
No Canadá, foi 2 gols a favor e 7 gols contra. Aquela goleada para a Alemanha, que até fizeram as piadas,
sim,
imbecis, em comparação com o 7-1.
Com
o
7-1.
O jogo foi 4-1, se eu não me engano.
Gente.
4 ou 5-1.
Quem tava na geração, quem tava nessa geração de 2008, hein? Você lembra?
Ai,
Sub-20?
Não, de cabeça eu não me lembro.
Eu vou fazer essa pesquisa.
Pega.
Talvez tenha sido a da Érica.
A geração da Érica. Gabi Zanotti também, será?
Calandrini, talvez. vale uma pesquisa rápida aí.
É porque é confuso, porque muitas delas ainda estão na ativa e você não sabe se veio em 2008, se veio em 2010, se veio em 2006.
É, porque também tinha muito, acontecia muito de não se respeitar muito categoria, né?
É, também.
Ainda tem que, a gente tem que pensar nisso, tá? Que a menina às vezes jogava o principal no clube.
Isso.
Porque, né? E ia pra seleção de categoria de base, mas você não
a
sabia
qual era. A vivência dela era de
principal.
Era de principal,
é. Era de adulto, né? De competição adulta.
E esses treinadores que treinavam essas equipes, ao longo dos anos, teve muita mudança, muita troca?
Praticamente, a cada campeonato se trocava o treinador. Variou muito, assim, o treinador ao longo dos anos aí.
O cara completava, sei lá, 2 anos ali, pelo menos?
Isso, 2 anos e saía. 2 anos e saía.
Mas não dá pra fazer nada em 2 anos.
Então, acho que dá.
Você acha que dá?
No modelo antigo, talvez não. Agora, 2 anos no modelo pós-2013, com 120 dias de convocação por ano ou mais, dá. Dá pra você fazer muita coisa, com certeza.
Então, agora com essa seleção, dava pra se fazer muita coisa.
Oh, sim, sem dúvida. Na minha opinião, desde 2013, a oferta de trabalho, né, o quanto os treinadores tinham recurso para ter as atletas com eles, né? Aí quais atletas? Se viram, você é o treinador, você tem que conseguir fazer uma boa convocação, né, para você captar as meninas, né?
Quem é o responsável por captar essas meninas? Tem que ser o treinador.
É o treinador, exatamente.
E um assistente, sei lá.
Como tem funcionado? Eles se dividem, por exemplo, as comissões do 17 e do 20 fazem, uma vai pro Nordeste, a outra vai pro Sul.
Sim.
Certo? E aí, eu não sou muito a favor disso, porque às vezes existem divergências técnicas, né? Então, se a Lu é treinadora, ela pode achar a Gabi Nunes um fenômeno na camisa 9 e eu acho que ela é boa jogando de ponta. E aí, de repente, você está procurando uma coisa, eu estou procurando outra. Como você vai avaliar alguém para o meu time? Né? Então, é a mesma coisa de falar assim, ó, o time é meu, mas você que vai escalar ele. E assim, vai haver divergências técnicas.
Conflito.
Então, eu acho assim, o treinador da categoria tem que avaliar a categoria. Ah, logisticamente, isso não é muito prático. Sim. Então, falando de seleção brasileira, você não tem que ser prático, você tem que ser bom.
Só que a gente não tem competição,
tem que fazer
pra avaliar,
bem
feito. Né? O ruim é que não se tem
exatamente
competições pra avaliar. Então, por exemplo, o que a gente tem de competição maior, acontecendo desde 2007 é a Taça São Paulo.
Sim.
Ok? A única que eu conheço.
De base.
De base. Que é sub-13, sub-15 e sub-17. Desde 2007. Tanto que a Emily rodou, né? A Taça São Paulo, né? Quando
sim,
ela tava com a Sub-17.
Sim.
Ela rodou a Taça São Paulo. Mas em que outra ocasião técnico de categoria de base de uma seleção Sub-20 ou Sub-17 vai observar meninas em competição? Porque aí a gente tem que... Eu não tô falando nenhuma bobagem, né, Jonas?
Não.
Você tem que avaliar a menina em competição. Como que ela se desempenha o futebol?
Como que ela vai se destacar?
E não você pegar umas meninas que não têm competição adequada e fazer uma seletiva e você vai observar a menina só naquele momento ali.
Sim.
Quer dizer, eu acho que a gente tem que ter a competição de base.
E a gente tem planos para isso?
O grupo de futebol feminino lá do Comitê de Reforma propôs campeonato de base, mas o que eu estou vendo aqui não...
Não, para o próximo ano não vai ter,
2017,
a CBF não.
não
vai realizar uma competição de base em 2017. Eu não sei como estão os planos para 2018, mas 2017 não.
Nem clubes,
nem
seleção.
Federação Paulista de Futebol vai realizar.
Vai realizar. Com quem ideia?
Quem é a ideia?
Aline. Grande Aline, então, Pellegrino.
Pellegrino. Da Pelé. Mas é necessário, né, gente?
Não, precisa.
E o caso da segunda divisão também.
Sim, também.
Também é necessário.
Também está nos planos, exatamente. A gente teve semana passada lá no, na federação e mais um encontro de ideias. O terceiro já que a Pelé está organizando. Vão representantes de todos os clubes que participaram do Campeonato Paulista. Tem sido muito produtivo, né? Apesar da Pelé mediar e trazer já ideias em que ela já pensou, conversou internamente e alinhou com toda a federação, a diretoria da federação, ela um espaço que os clubes dão opinião deles, trazem a realidade.
Treinadores dos clubes.
Não só treinadores, representantes.
Supervisores.
Né? Exatamente,
tá.
Supervisores. E tem tido discussões muito produtivas e para melhorar exatamente esse calendário, melhorar as condições.
Sim.
Discussões desde a qualidade da bola até exatamente quais são as melhores datas para a realização dos campeonatos.
Que bom.
E vai ter campeonato de base na federação em 2017.
Um paulista.
Vai, a ideia é. Eu não sei se eu posso falar.
Então, depois eu...
Vai ter.
Depois eu vou atrás da Pelé.
Depois
Pelé.
Pega um off.
Eu tenho só um parênteses aqui, alguns nomes da seleção sub-20 2008. Ah, Daiane, Érica, Franciele, Pamela, Janaína.
Daiane zagueira, Daiane Bagé. Pode,
não sei se essa
acho que não.
Acho que não.
Porque a Daiane
do Moretti,
ela foi uma das artilheiras.
Ah,
Moretti não, né? Será que é a Moretti?
Foi uma das artilheiras.
Então pode ser a Moretti.
Deve ser a Moretti.
Daiane Moretti.
Moretti.
Tá aí os nomes.
Foi uma das artilheiras.
É, Moretti é o cão. Daiane
Moretti. E agora a gente falando de...
Jogou no Centro Olímpico.
É, eu sei.
Coordenador do futebol feminino dentro da CBF, que antes era o Fabrício, e agora com a troca da treinadora, da nova comissão, deve vir um novo nome aí. Então, queria que o Jonas também falasse um pouquinho desse papel do coordenador dentro da...
Importante falar.
O que que esse cara tem que fazer?
Vamos lá. Coordenador técnico, né? O que ele faz? A primeira coisa que ele tem que fazer é conseguir criar uma metodologia. Então, por exemplo, ele reúne as comissões, reúne as ideias, alinha as ideias, coloca o que ele acredita e cria uma metodologia de trabalho, desde a captação, perfil do atleta, método de treinamento, se é analítico, se é global, se é sistêmico, modelo de jogo. Então você cria uma metodologia de trabalho, expõe isso para os treinadores e você dá autonomia para que os treinadores sintam-se incluídos naquela definição do trabalho. Então não pode ser uma imposição ditatorial, tem que ser algo discutido,
debatido,
desenvolvido, e você, ao mesmo tempo que você coloca isso como uma sugestão, né, você dá autonomia para que os treinadores, dentro do que cada um acredita, desenvolvam o seu trabalho. E aí você, a partir daí, monitora, recicla, né? E você faz um acompanhamento, como diz a palavra, uma supervisão técnica do que está acontecendo.
E ele reporta isso para quem?
O coordenador técnico, ele não...
Ele não reporta para ninguém.
Ele não deveria, assim, digamos assim, ele é a última instância quando você pensa da parte técnica, dentro do campo. Então, é o treinador com relação a ele, e ele com relação aos treinadores. Digamos, a empresa é essa daí, entendeu?
Cara, é um puta trampo.
É.
Tem que ser alguém.
Tem que ser alguém.
Né?
Né? Olha a minha cara.
Não, tem que ser alguém que viva o futebol
tem
feminino.
Tem que ser alguém que não esteja interessado em entrar em campo e dar treino. Porque pra estar dentro do campo e dar treino é o papel
treinador,
do treinador. E não do coordenador. Sim. Assim, eu fico pensando quem que pode chegar lá agora. Porque quando você fala coordenador, às vezes, quando eu me refiro ao papel do coordenador, as pessoas pensam que eu estou falando do Marco Aurélio Cunha. Eu não estou falando do Marco Aurélio Cunha, né? Porque o papel de coordenação do Marco Aurélio é outro.
Sim.
Eu digo coordenador de seleções. Isso me preocupa bastante. A escolha.
Será esse nome?
Porque
agora,
pra gente não ver isso de novo, porque é o que eu falo. Até mesmo o Marco Aurélio falou: por que você tem raiva do Fabrício? Eu falei: não tenho raiva do Fabrício, gente. Eu só não gosto do que ele reproduz lá dentro. Eu não conheço a pessoa, não posso ter raiva da pessoa. Mas eu não concordo com o trabalho dele lá dentro. Acabou.
Uhum.
Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem que colocar alguém que, vai estar lá pra. Pensando no coletivo.
E quem escolhe essa pessoa? O presidente?
Eu acho que é. Eu acho que é, porque até onde eu sei foi indicação, né? O Fabrício foi indicação.
Foi indicação de quem?
Foi indicação política.
Tá.
Bom, a maioria das vezes, né?
Sim, mas tipo, sei lá, se a Emily pode indicar alguém, o Marco Aurélio Cunha pode indicar outro alguém.
Pode ser.
Com certeza eles vão ouvir a todas essas pessoas.
Se Deus quiser,
quem,
né?
Se tiver mais força política,
vamos rezar.
É isso.
É, porque eu ouvi até aí, a CBF tá ouvindo legal. Se você for comparar a situação de como como você tentava falar de futebol feminino, você não tinha abertura para rigorosamente nada. Sim, simplesmente não se ouvia. Então, é inegável que, pelo menos, sim, aí a coisa vem... essa abertura de conversa
tá
é fundamental. É. Pois, está existindo bastante.
Não, tem muita coisa rolando, assim. É. Né? Ainda tem aqueles atrasalados, pá, mas, tipo, sim, a coisa tá rolando, né? A gente...
é devagar, né?
A gente pode sonhar com dias melhores. Eu queria que você pegasse o dado da Deina. Você tem aí?
Ah, Deina. Tenho sim.
Ai, gente,
grande,
isso é impressionante. Deina.
Ela é linda, né, Deina?
Nossa, ela é maravilhosa,
eu
mulher.
Eu adoro ela também. Que prazer ver essa menina jogar.
Será que ela vai ser melhor do mundo?
Eu acho que tem tudo. Tem tudo pra ser.
Quantos anos ela tem?
Ela tá fazendo o futebol da Venezuela ser uma potência. É. Ela, eu diria que é ela.
Ela
assim,
sozinha.
Praticamente, ela sozinha. Porque o time dela tem uma outra jogadora... é muito boa também, mas essa menina ela lembra a Marta.
É, né?
Ela lembra a Marta naquela capacidade de fazer, resolver coisas assim contra três, uhum, contra quatro.
Desequilibrante.
Desequilibrante, é incrível.
Ela é muito habilidosa.
Bom, é um dado que, né, me veio assim à cabeça, porque a Deina Castellanos, ela, pra quem não sabe, ela é venezuelana.
Uhum.
Ela nasceu em 1999.
Jesus!
Que é exatamente a geração que jogou o Mundial Sub-17 agora, né? Mas ela tá jogando Mundiais e Sul-Americanos Sub-17 e Sub-20 desde que ela tinha 15, como
olha
titular
isso,
da
gente.
Venezuela.
Ela tem quanto? Desculpa, 20?
Não, ela tem 17.
17?
17 anos. Ela tá indo. Ela jogou a quarta competição oficial FIFA dela este ano.
Meu Deus.
É, e a Deina, ela fez 25 gols nessa trajetória aí, desde 2013.
Nos quatro campeonatos.
Exatamente, os quatro campeonatos. Quando ela tinha 15 anos, ela jogou o Sul-Americano 17 e jogou o Mundial 17. Quando ela tinha 17, ela jogou novamente, né? Então,
sim,
ela fez 25 gols nesse período. O Brasil, desde 2013, digamos assim... Se a seleção brasileira fosse outra jogadora, comparando a Deina com uma outra jogadora, o Brasil fez os mesmos 25 gols, só que essa outra jogadora, na verdade, são...
é o time todo.
É o time todo, ou seja,
gente,
pós-reformulação da nossas seleções, a gente teve uma queda, não sei, uma queda em comparação com uma jogadora que é um fenômeno. Ah, sim, é um fenômeno. Mas estamos falando de 11 jogadoras.
Estamos falando de Venezuela, né?
Estamos falando da Venezuela.
A gente está atrás da Venezuela?
Eu... na base, sim. Na base, sim.
Ah, na base, sim.
Na base, sim?
Eu estava pensando no ranking. Eu pensei que você estivesse falando de ranking.
Para mim, nos últimos anos, sim. Estamos atrás da Venezuela. Inclusive, a Venezuela foi campeã Sul-Americana Sub-17 esse ano.
Sim,
ganhou do Brasil,
abarrotado.
Ganhou do Brasil na final. A Venezuela foi vice-campeã do Sul-Americano Sub-20 do ano passado, com a geração Sub-20 agora. E assim, o Brasil venceu. Mas só... foi difícil, não foi aquela historinha de, pô, 6-0 aqui, 5-0 ali. O melhor resultado foi 4-0 no Peru. Que, com todo respeito ao Peru, é muito ruim o futebol feminino lá.
Muito ruim.
Só não é pior do que a Bolívia.
Nossa, não, Peru e Bolívia.
Muito ruim.
É um futebol muito ruim.
Inclusive, eu quase fiz amistoso com a seleção da Bolívia, mas eles acabaram não querendo ir, mas eu conversei com
a seleção.
Seleção
principal?
Não, Sub-20.
Sub-20?
Sub-20, a gente quase fez um amistoso.
Pro Centro Olímpico.
Isso, com o Centro Olímpico. Eu ia fazer com o nosso Sub-17, conto um amistoso com eles e eu acho que ia dar jogo.
Nossa.
É, porque a gente assistiu e não era muito bom. Mas o Brasil perdeu, empatou na estreia contra o Chile, se eu não me engano. Não, empatou com o Paraguai.
Não me peça pra lembrar dessas coisas.
Empatou com o Paraguai, perdeu pro Chile e aí ganhou os outros dois jogos na primeira fase e classificou pro quadrangular final. E aí venceu, empatou com a Colômbia.
Nossa. Que também tem uma equipe que tá...
tá melhorando o futebol colombiano.
Sim, empatou com a Colômbia e aí venceu a Argentina e foi campeã, né? Empatou com a Colômbia e venceu a Argentina.
Oh, mas a Venezuela agora no Sub-20, eu vi, perdeu? Perdeu...
perdeu a estreia, o segundo jogo eu não vi.
Perdeu.
Perdeu o segundo jogo também, é. Sim.
Ixi!
Sub-20.
Deu ruim.
Não então, tem a menina, né? Então, eu falo, se você... né, é bom você pensar no trabalho de você ter um, uma metodologia para trabalhar as seleções. Eu acho que é fundamental.
É o ideal, gente.
Fundamental.
Sim.
E aí, quando você vê as meninas do Santo Olímpio lá jogando, tudo bonitinho, aquele jogo todo desenvolvidinho, assim, nos treinamentos, assim, aí você pira, mas você fala assim, pô, vai jogar bonito.
A luta apaixonada. Pela
não, mas é que eu não tô. Eu sou. E eu vi um jogo muito bem desenvolvido no Brasileiro de 2014, eu acho, do Centro Olímpico.
Principal?
Do principal. No Brasileiro.
Uhum.
Que assim, o jogo saía bonito de lá. Você tava com a Kathleen. Foi 2014? Tava com a Kathleen.
Sim. Será que eu me lembro aqui do time?
Quem tava de lá? Pô, tinha um monte de menina ali que eu falava, o jogo saía lindo. Lindo.
Gente,
jogo
é o padrão,
bem
falta.
Desenvolvido, assim, o jogo, a bola rolando bonita dentro de campo. Falei, pô, que maravilha, que coisa linda. Eu fico feliz de ver jogo. Da bola rolando assim, o jogo, sabe, bem jogado, a bola bem tocadinha. Lógico que você tem bons jogos, não é que não tem adversário, mas você vê que o
padrão,
jogo
né?
Tá sendo desenvolvido dentro de campo, o que você espera de um jogo.
É, minha gente, vamos rezar aí pra ver o que acontece.
Vamos trabalhar pra ver o que
vamos
acontece.
Trabalhar, né?
É, o Jonas trabalha e a gente reza.
É.
Fazer o quê? Bom, deixa eu concluir aqui. Então, a gente falou da seleção sub-20, vai ter jogo agora. Quando que elas jogam?
Domingo.
7 da manhã. Contra a Suécia. Então, o Brasil, caso se classifique, o Brasil vai pegar um adversário do grupo B, que pode ser Espanha, Japão, Nigéria ou Canadá.
Que é o grupo da morte, né?
Exatamente.
Não, um grupo muito difícil. Forte. Assim, o Japão ter perdido para a Espanha, eu queria muito... O jogo estava sendo simultâneo ao jogo do Brasil.
O Jonas tá vendo tudo, quanto que é jogo.
E aí eu, não, infelizmente, não consegui assistir. Mas, assim, o Japão é um time, é um futebol muito vistoso, muito bom, agradabilíssimo de se ver. E a Espanha se defendeu muito bem. A Espanha que goleou a Nigéria na estreia, né? Então, assim, já mostrou que a Nigéria não é...
E a Nigéria não é qualquer time.
A Nigéria foi semifinalista nas últimas 3 edições de Mundial.
De Mundial.
É um time muito forte.
Correria.
Tem tradição. Assim, falam que tem muito gato, não sei o quê. Tem uma menina que tem idade, que na verdade é mais velha, mas até enquanto não provou.
Enquanto não provou, ela vai jogar.
Mas aí os caras têm lá, né, os exames pra fazer, a FIFA determinou, tem todos os esqueminhas.
Hoje em dia dá pra você saber essas coisas.
Exatamente. O Canadá que é o saco de pancada desse grupo aí, né? Perdeu as duas já?
Perdeu os 2 jogos, exatamente. Mas assim, perdeu da Nigéria 2-0, né? E perdeu para o Japão. Foi isso, o Japão, no primeiro jogo.
Eu acho que foi.
E, enfim, mas a Espanha venceu o Japão de 1-0, um gol de pênalti lá. E agora a Espanha tende a classificar em primeiro, o Japão em segundo. O Brasil, nesse caso, se o Brasil ficar em segundo, que na verdade é a única chance do Brasil, porque a Coreia vai enfrentar a Papua Nova Guiné, né?
Pega a Espanha.
E vai pegar a Espanha, que está em primeiro no outro grupo. Fugir do Japão é sempre bom. Eu acho que isso, os deuses do futebol estão começando a olhar para o Brasil.
Ah, meu Deus do céu.
As deusas.
No caso, né?
Mas assim, não estou falando que vai ser fácil nem classificar, porque vai pegar a Suécia.
Tem que classificar primeiro.
Que a Espanha vai ser um adversário mais tranquilo, assim. Eu acho que é difícil, ou vai ser difícil.
E eu acho que ter o empate como vantagem nunca é bom.
Exatamente.
Fiz questão de falar com elas depois do jogo. Mandei mensagem, falei com a Brena, o jogo, beleza, foi assim, foi assado. E eu falei, fiz questão. A última mensagem, Brena, não entra pra empatar esse jogo, pelo amor de Deus.
Não vai com essa cabeça, que é muito ruim, né, gente? Pelo amor de Deus. E aqui pra finalizar, teve a primeira convocação da nossa treinadora recentemente, foi quando? Segunda-feira? Foi, dia 14.
Segunda.
23 jogadoras selecionadas para disputar o torneio internacional de Manaus de 7 a 18 de dezembro, né? Então, as atletas que ficaram de fora de alguns amistosos, dos Jogos Olímpicos, estão de volta, que é o caso de Rosana e Gabi Zanotti.
Exato.
E alguns nomes dessa convocação que merecem destaque é Milene, né? Artilheira do
Rio Preto,
atacante.
E craque do Paulistão, né?
Exato, craque do Paulistão. E outras três...
A Chu,
né? Outras três do Corinthians, né? A Letícia, que tava na reserva, depois virou titular do Corinthians durante a Copa do Brasil, né? A Nenê e a Chu Santos, que a Chu que foi artilheira da Copa do Brasil. Então aqui os nomes das convocadas. Ah, e como não é data FIFA, né? Um monte de gente. Nossa, ah, aquelas matérias, né? Sem Marta, a Emily faz a convocação. Claro! A Emily esqueceu da Marta.
Sem Marta, sem Cris.
É. Ela esqueceu, né? A pessoa não pensa... Gente, não é uma... Como é... Não faz parte da data FIFA, os clubes não têm obrigação de liberar as jogadoras. Então, Cris, Marta, Érica, Andressa Alves são nomes que não farão parte desse torneio. Então, aqui, as goleiras Bárbara, Letícia e Viviane. Zagueiras Rafaele, Mônica, Bruna Benites e Ana Alice. Laterais, a Camila, Tamires, Fabiana e a Poliana. O meio-campo é a Formiga, Thaísa, Andressinha, Gabi Ceará. Ó, Gabi Ceará voltou para a seleção. Debinha, Rosana e a Gabi Zanotti. Entre as atacantes, a Rafaela, a Nenê do Corinthians, a Milene do Rio Preto, a Bia e a Chu. E aí, gente, o que a gente pode esperar desse torneio de Manaus?
Eu começo?
Pode começar.
É, eu queria dar destaque para alguns nomes aqui. É, você falou, né, da Rosana, Zanotti voltando. Sou fã incondicional de ambas. Trabalhei, inclusive, com ambas. E, nossa, as atletas incríveis. É muito bom vê-las de volta. É, dou um destaque especial. Aí entra o que a gente já conversou hoje. Da geração, tinha que estar as meninas da atual geração sub-20, ou já da anterior já podia estar lá. E a gente vê, Gabi Ceará, fantástica, atleta incrível, tá no Braga lá. Uhum. É uma menina que é dessa última geração sub-20, assim como a Camila também, assim como temos também a Rafaela, que é do Francana, que assim é uma menina bem interessante também, um pouco... Talvez não muito badalada, mas assim, eu achei muito legal porque conheci ela no Paulista e também assisti bastante ela nos Jogos Abertos esse ano. É uma menina com muito destaque, enfrentou inclusive o São José nas quartas de final, o São José da Emily, e deu muito trabalho, até acho que
ela percebeu,
teve uma boa sensibilidade, porque essa menina é forte, é uma atacante muito interessante. A Lelê também, goleira, Letícia
também.
Que também é da geração 95, jogou o
Mundial. Ela jogou
o
Mundial, e ela pegou muito no Mundial.
E a Viviane do São José também.
A Vivi Rosel.
Bacana. Bom, é um torneio que a gente espera que o Brasil conquiste mais um título, né?
Quem são os participantes?
Ah, perdão. Costa Rica.
Itália vem? É isso?
Itália vem e tem mais um outro.
É, Costa Rica, Itália, esqueci o outro. Brasil e...
México?
Acho que não.
Acho que não também. Esqueci.
Rússia?
Pode ser,
pode
hein?
Pode ser.
Que é. Rússia. Então, assim, né, gente? O nível é intermediário, né? Mas tem que fazer a lição de casa.
E, assim, é uma... Eu costumo falar, é uma competição que vai do nada para lugar algum.
Sim! Né? Na véspera do Natal,
as meninas já estão de saco cheio,
sim,
né?
Sim!
Vamos combinar, as meninas querem descansar, né? Mas que...
Vai ser em Manaus.
Capital, vamos utilizar.
Capital brasileira do futebol feminino.
É, vamos utilizar a arena, porque afinal de contas elas precisam servir para algo.
E vamos ver jogo da Emily.
Mas para Emily é o período perfeito.
É o que ela precisa mesmo.
Não podia ser diferente nesse aspecto. Não condeno, não. Mas a gente sabe que é que nem a Libertadores, que vai começar agora em dezembro.
Também. Definiram hoje as chaves, né?
Foi ontem.
Ontem.
Os grupos ficaram definidos ontem. E a Ferroviária vai ter tá num grupo bem embaçadinho, porque é a equipe venezuelana e o Colo-Colo. E olha, desde que eu acompanho a Libertadores, Colo-Colo é
sempre chega.
Um timinho, as chilenas. Desculpa, Argentina não faz cócega, eu já mudando as pautas, né? Argentina não faz cócega, Uruguai não faz cócega, Peru e Bolívia. O futebol feminino sul-americano ainda engatinha absurdamente.
Não melhorou tanto assim pra gente ficar tão atrás como a gente tem ficado.
Não melhorou, pelo menos até a última Libertadores que eu vi, que foi a de 2014, e aí eu acompanhei em loco. Em 2015 eu não viajei, e tampouco vou viajar esse ano, né? Nunca consigo cobrir nada fora de São Paulo, mas pelo que eu observo...
É a gente que tá meio... Eu não patinando, sei o que acontece.
Com relação a Libertadores, talvez ainda não, mas com relação aos campeonatos de seleções, a gente tá patinando. Tá patinando bem.
Sim, ainda, mas é mais na parte de seleção. Libertadores não, porque Libertadores a gente acaba tendo a supremacia. É. Com exceção de 2012, que Colo-Colo levantou a taça lá em, no Carneirão, lá em Vitória de Santo Antão. Mas também o Colo-Colo jogou muito e o é de José alguma coisa. Ele era do Colo-Colo. Um técnico também excelente, é.
Meus queridos, encerramos por hoje. Ah. Muito obrigada, Jonas. Obrigada pela sua participação aqui.
Bota mais uma hora aí pra nós falar.
Fala com o patrão aqui.
A gente não pode ficar aqui até amanhã?
A gente não pode ficar aqui falando mal dos outros?
A gente fala lá embaixo. Não tem problema. Lu, obrigada mais uma vez. Vicky, bem-vinda.
Muito obrigada, gente. Uma honra estar aqui. Ah. Uma honra fazer parte agora das divas.
Agora já
adorei.
Foi.
Amei.
Saiu atenção. Gol de estreia depois, fica tranquila. Gente, obrigada, boa noite, um beijo, tchau.